Nós já ouvimos uma preciosa palavra e eu creio que cada palavra que nós lemos ou acompanhamos sempre tem algo a nos dizer e nós podemos nos lembrar de como os homens de Deus se saíram nos dias passados e até o nosso tempo, muitas coisas ainda não mudaram. E lemos aqui, a partir do versículo 18 de Romanos 8, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E a partir disso, nós vemos que Paulo também teve que passar por muitos sofrimentos. E talvez, não apenas ele, mas também aqueles que aceitaram a mensagem em seus dias, que talvez tenham sofrido da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha que ser assim, e está aqui, quando lemos o versículo 17, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Portanto, amados, não sofremos sozinhos, mas sofremos com Ele quando nos tornamos seus filhos. E a outra coisa é que também participaremos da glória. E é por isso que não precisamos estranhar quando certas coisas vêm sobre nós. Se certas coisas nos atingem, não precisamos estranhar sobre isso, mas sabemos, todos os que vieram antes de nós, grandes ou pequenos, mas todos os que realmente tiveram fé e escolheram o Senhor, tiveram que passar por um certo caminho de sofrimento. E eu pensei comigo mesmo, nós também não seremos poupados disso. Não seremos poupados. Talvez um de uma forma, o outro de outra forma, mas mesmo assim coloquemos nossa esperança no Deus vivo e não nos cansemos ao prosseguir, mas perseveremos exatamente como a sua palavra nos diz. Então se tornou grande para mim quando o irmão Frank, ontem à noite, ele falou sobre a preciosa palavra e como veio a expressão, por quem também criou as eras do mundo. Sim, me veio imediatamente Hebreus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, ou as eras do mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas ou todo o universo pela sua palavra de poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. De fato, podemos dizer, somente neste nome há redenção, somente neste nome nos é dada a salvação, e ele tem o poder no céu e na terra, e ele carrega todas as coisas por sua palavra onipotente, e tudo tem que se cumprir de acordo com a sua santa boca, como falou, e tudo o que foi dito dele, por ele, teve que se cumprir nos dias quando esteve na terra, e isto até o nosso tempo. Pois se estava escrito, talvez no Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje eu te gerei, então sabemos que isso aconteceu. Isso se cumpriu, porque a boca de Deus o disse. E pode haver muitas outras coisas, e em outro momento, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. 2 Samuel 7, 14. Há muitas passagens bíblicas que se cumpriram. E, amados irmãos e irmãs, tudo tem que se cumprir, mesmo em nossos dias. Eu gostaria de dizer, nós também estamos esperando, estamos perseverando, porque sabemos o que ainda está para acontecer. O arrebatamento ainda está por vir. Mas se já tivesse acontecido, não precisaríamos esperar por ele. Mas esperamos por isso. Estamos esperando ansiosamente por isso. Sim, estamos esperando ansiosamente toda a criação, como vimos, lemos em Romanos 8, também está à espera dessa redenção. Irmãos e irmãs, se já tivesse acontecido, não teríamos mais esperança, não precisaríamos mais esperar. Mas nós esperamos por isso. E virá o momento, virá a hora, não no nosso tempo, não quando nós queremos, mas no tempo dele. Tudo se cumpriu no seu tempo. Tudo tem que se cumprir no seu tempo, e nós somos muito gratos por isso. Também está aqui adiante, em Hebreus, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Sim, não é isso maravilhoso? De fato, tudo muda, tudo se transforma, mas uma coisa ou um não muda jamais. Esse é o nosso Senhor. Ele continua sendo quem Ele era. Ele estava no início, Ele é o primeiro, Ele é o último. E essas palavras são tão preciosas quando as lemos aqui. Mas tu permaneces. E todos eles envelhecerão como uma roupa. E como um manto os enrolarás. E como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo. E os teus anos não acabarão. Não é isso algo maravilhoso? Essas são palavras maravilhosas, irmãos e irmãs. Mas eu pensava assim, amados irmãos e irmãs, se permanecemos firmes na fé e nos apegamos a Ele, então também nós estaremos com Ele lá, por toda a eternidade. Esse é o maravilhoso nisso. Tudo mais passará, tudo mais teve um começo e terá um fim. Mas aqueles que creem nele, o que diz nosso Senhor? Nisso, eles viverão mesmo que morram. Não é isso maravilhoso? E por isso somos tão gratos e alegres. mas tu permaneces o mesmo, e os teus anos não terão fim. Irmãos e irmãs, esse é um consolo maravilhoso. E não deveríamos nos aproximar de um Deus assim, não deveríamos servi-lo. As pessoas podem rir. Isso pode parecer ridículo para elas. Assim como naquela época, também nos nossos dias. Eles o rejeitaram naquela época e o rejeitam em nossos dias. Mas, amados irmãos e irmãs, estamos tão alegres e felizes por ele nos ter chamado, por ele nos ter aceitado, por podermos ter tornado sua propriedade para o tempo e para a eternidade. É por isso que não podemos deixar de elevar o seu nome e agradecê-lo e louvá-lo. Então, alguns versículos do Evangelho de Marcos se tornaram grandes para mim. Aqui vieram os escribas do capítulo 12 e falaram aqui com o Senhor. Eu leio a partir do versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, Jesus tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não é isto algo maravilhoso? Amados irmãos e irmãs, o mesmo Senhor, ele ficou assim. As mesmas palavras que ele disse às pessoas naquela época mantiveram sua validade até nos nossos dias. E eu penso que o irmão Frank, ele sempre dizia: vocês o amam? Vocês o amam? Ele sempre perguntava isso às pessoas. Mas aqui, o Senhor Jesus, ele entra nesse ponto e diz: Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Sim, eu penso que isso não foi ordenado apenas a Israel, mas penso que essa palavra também tem autoridade para nós. Vamos amá-lo, pois ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e depois nós o ouvimos em segundo lugar. Que Deus, de fato, nos conceda essa transformação para que não apenas falemos palavras, mas que possamos amar em ação como ele amou. Ele não falava muitas palavras. Na verdade, ele amava as pessoas. Ele foi lá, ele deu sua vida. Ele se sacrificou. Sim, ele realmente demonstrou o que significa amor. Amados, também vamos nos colocar assim, estar assim diante do Senhor, de tal forma que possamos servi-lo da maneira correta. Que Deus nos ajude adiante. É minha oração. Amém. Eu serei muito breve. Nós já ouvimos o suficiente. E não há um culto na congregação na qual Deus não fale conosco. Ele usa a palavra para se dirigir a nós. E ele percebe como nós reagimos a ela. Pode ser que sejamos hábeis o suficiente para esconder uns dos outros o que sentimos quando ouvimos a palavra e o que está acontecendo dentro de nós. Mas há um que coloca os nossos corações e rins à prova e nos examina, nos observa de perto e que quer nos ajudar para chegarmos ao ponto em que criamos plenamente nele. A pergunta hoje não é quem crê em Deus. A pergunta é quem crê naquilo que Deus disse. Na carta de Tiago está: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. A palavra ou o termo fé não significa nada se essa palavra e esse conceito não puderem se tornar uma realidade divina na sua e na minha vida, e se ela não tiver sido preenchida com vida divina pelo Espírito de Deus. Quem não crê hoje? Há muitos poucos que não creem, e de alguma forma eles creem em algo, mesmo que não seja aquilo que Deus disse. Para nós se trata principalmente, nesses últimos dias, distinguir entre o falar de Deus e o que pessoas têm dito, ensinado e transmitido. E é a batalha final. A batalha entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre tradições e coisas que nos foram deixadas, e entre aquilo que Deus falou e revelou. E por ser a última batalha, então tem que ficar um pouco quente, porque se trata de tudo, se trata da congregação noiva de Nosso Senhor. Na carta de João, no segundo capítulo, a partir do versículo 12 está: escrevo a vós, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados por causa do seu nome. Nós, nessa manhã, já pudemos observar da palavra introdução e também adiante que, aos olhos de Deus, a redenção é uma obra consumada e concluída. E nós somos a obra de Deus, assim nós ouvimos também. Não é correto que pessoas crentes passem a vida inteira lidando com essa única pergunta repetidamente, dizendo: Senhor, perdoe-me. Algo não pode estar certo aí. É claro que temos que nos apresentar ao Senhor com humildade, e uma pessoa que seja verdadeira em seu coração preferiria se apresentar ao Senhor de joelhos. Ele sequer viria com o peito erguido, porque Deus é santo, e quem quer se apresentar diante dele, quem quer falar com ele? Mas quando creremos no que Deus disse em sua palavra, porque ele fala: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele perdoou, ele expiou, ele nos deu a vida eterna. Por quanto tempo queremos questionar o que é, de fato, o componente divino de nossa salvação, ou até mesmo pedir por ela, como se Deus ainda tivesse que algo que fazer, aquilo que ele já fez há tempos? Ele realmente já fez. E vocês podem talvez estar pensando em vocês mesmos, por que não vemos isso como uma realidade em nossa vida? Justamente por isso, porque pensamos que ele ainda precisa fazer isso. Justamente por isso, não vemos a obra concluída e finalizada em nós mesmos. Hoje à tarde, eu consegui ouvir parte da palavra de introdução, provavelmente Romanos 8, que falava sobre a revelação dos filhos de Deus, sobre a transformação de nossos corpos. E o ponto é que nós permitimos que a vida de Deus morra em nossa alma, porque estamos mais preocupados com o corpo. Embora saibamos muito bem que todos nós devemos esperar com paciência até a hora da redenção de nosso corpo. E quando se fica um pouco mais velho, eu percebo isso também. Às vezes dói aqui, às vezes ali. As coisas não são mais como eram. E então se começa a brigar com Deus e diz: Senhor, tu disseste, e assim por diante. Deus disse muitas coisas. Inclusive, eu o levarei até a velhice, até que fiques velho e grisalho, e que devemos se curvar de uma cabeça branca ou grisalha, ou ter respeito. Deus não nos prometeu juventude eterna nesse corpo, somente quando formos transformados. E, às vezes, nós nos preocupamos tanto. Ah, um tem isso e o outro tem aquilo. E já estamos arrastando Deus e a palavra de Deus para as nossas miseráveis dúvidas em que nós mesmos caímos. E onde está a expressão "a fé é a vitória que venceu o mundo"? Afinal de contas, é a incredulidade e a dúvida que nos derrubam e nos causam grandes dificuldades. A fé pode nadar, mas a incredulidade, ela nos pesa e nos arrasta para baixo. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está permanentemente em vós e já vencestes o maligno. Os apóstolos, guiados pelo Espírito de Deus, eles tinham tal equilíbrio em sua distribuição. Eles sabiam como confortar e eles também sabiam como exortar. A exortação e o elogio sempre andaram lado a lado. E assim é o caso até o nosso tempo. Deus, ele exorta você e em mim aquilo que não lhe agrada, mas ele também nos encoraja. O que vocês diriam se essa carta fosse endereçada a vocês, se ainda há jovens aqui? Vocês venceram o maligno. Sim, vocês sairiam fortalecidos daqui e diriam: Senhor, eu te agradeço por esse encorajamento, mas se vocês tiverem o pensamento que o maligno não está em nenhum lugar ainda esperando por vocês e que vocês, em todo o seu caminho de vida, não encontrarão mais, então vocês estariam enganados. É uma batalha na qual nós fomos colocados e somente no final de nossa carreira seremos vitoriosos e então seremos coroados como vencedores com aquele que emergiu como vencedor do Gólgota. Os últimos versículos do capítulo 2 são: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos alegre confiança e não nos envergonhemos quando ele voltar. Também essa é uma palavra muito séria. Trata-se do retorno do Senhor e que não tenhamos que recuar envergonhados quando o Senhor vier, mas que tenhamos alegria de encontrá-lo e de podermos logo clamar de coração: venha em breve, Senhor Jesus. Que não apenas estivesse escrito, mas que se tornasse em nós, como diz o irmão Branham no Sermão da Águia: o ninho se torna tão ruim para os filhotes, tudo o que havia de bom nele é jogado para fora, e apenas ficam as coisas que machucam em todos os lugares. E ele diz: Deus fez assim para que os filhotes não se acostumem com o ninho aqui embaixo, porque eles não são pintinhos e não estão presos à terra, mas estão destinados a voar para as alturas. Se Deus permitir que ocorram ou aconteçam coisas ao nosso redor que nos machuquem um pouco, algumas picadas aqui, ali, lá, mas então, e daí? Isso pode significar: ouça, meu filho, eu estou prestes a chegar. Vocês se estabeleceram tão bem na terra, mas eu vos levarei para a minha glória. E é sempre bom cantar: arranca-me da terra, engrandece minha fé. E se isso for adequadamente verificado por Deus, então sequer estamos soltos de forma nenhuma. Então só cantamos muito bem e ficamos presos como uma mãe galinha, e eram apenas palavras. E de repente temos que nos dar conta disso. O Senhor só tem intenções de amor para conosco. Vocês pensam que ele permitiria algo que pudesse prejudicar nossas almas? Absolutamente não. Ele somente permitirá que aconteçam coisas que nos separem de nós mesmos, das pessoas, da terra, das circunstâncias, de tudo, para que o nosso canto seja repleto de vida. Arranca-me da terra. E quando então formos arrancados, então não devemos nos queixar, mas agradecer a Deus, porque nosso lar é nas alturas lá. Assim não apenas canta um compositor, assim a palavra de Deus testifica. Porque aqui não temos cidade permanente, mas aguardamos a que há de vir. E justamente agora, e se alguém ler os versículos anteriores sobre o anticristo e sobre a unção que nos ensina tudo e sobre a verdade que não nos é desconhecida, versículo 20, versículo 21 e assim por diante, então ele resumiu tudo e disse: e justamente agora, filhinhos, permanecei nele. E lá ele diz em João 15, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, esse é o segredo. Quem permanece em Cristo, neste permanece a palavra de Deus, e aquele em quem a palavra de Deus não permanece, ele não permanece em Cristo. Uma coisa está conectada com a outra e não pode ser mais separada uma da outra. Permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos alegre confiança e não nos envergonhemos quando ele voltar. Nós sabemos que hoje ainda está escrito como parábola em Mateus 25 sobre as bodas, e a porta estava trancada. E então vieram aqueles que eram tolos e bateram a porta. Eles ficarão envergonhados naquele dia, assim como aquele que encomendou e não recebeu. E as Santas Escrituras dizem: dois se deitarão na mesma cama, um será levado e outro será deixado para trás. Dois moendo em um moinho, dois no campo, um levado, outro deixado para trás. Você será? Será eu? Quem passará pelos portões de pérola como vencedor? Quem terá permissão para entrar na bela cidade de Deus? Adiante está no último versículo: se sabeis que ele é justo, reconheçais ao mesmo tempo que todo aquele que pratica a justiça é gerado dele ou nascido dele. A injustiça está ligada à impiedade e ilegalidade. Na verdade, vocês podem ler imediatamente no capítulo 3, versículo 4. Aqui está: todo aquele que comete pecado também comete iniquidade. E o pecado é iniquidade. O pecado é a transgressão da lei. Também temos que nos dar conta disso. Algumas pessoas pedem desculpas a Deus quando se machucam um pouco e acham que isso já foi um pecado. Nós chegamos a um ponto em que somos os mosquitos e talvez devoremos o elefante. Nós temos que entender que Deus legislou em suas palavras, e a lei é o que é usado para medir a transgressão e o que não é transgressão. Não há transgressão que não seja representada como uma transgressão pela lei. E é por isso que Cristo foi colocado sob a lei, para tomar sob si a punição que a lei decretava, e para expiar e sofrer a morte. Todo aquele que comete pecado também comete iniquidade, e o pecado é iniquidade, ou transgressão da lei. Eu sempre quis falar sobre 2 Tessalonicenses 2 em conexão com essas passagens bíblicas sobre o iníquo, o ímpio, que se separou da palavra de Deus e que vai em todas as direções, exceto para cima. E é simplesmente necessário reconhecer que temos uma âncora firme para a nossa alma e que ela está ancorada na palavra de Deus. Agora, ainda as últimas palavras do capítulo 5 de 1 João, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é gerado por Deus não peca, mas aquele que é gerado por Deus se preserva. e o maligno não o toca. Podemos crer nisso? Todo aquele que é nascido de Deus não peca. O pecado é a transgressão consciente, intencional de um mandamento, uma palavra de Deus. E não haverá ninguém nascido de Deus que transgrida voluntária ou conscientemente um mandamento ou palavra de Deus. Como uma pessoa pode, ao mesmo tempo, amar a palavra de Deus e amar a Deus e transgredi-la e não guardá-la? Isso é impossível. Portanto, quando lemos tais passagens das Escrituras, então temos que também ler as passagens correspondentes. Caso contrário, entraremos num sofrimento interior e a proclamação deve servir para nos ajudar a sair de nossa aflição interior e nos mostrar o caminho divino da salvação e o caminho para a solução. Todo aquele que comete pecado também comete iniquidade. E o pecado é iniquidade, a transgressão da lei. E depois sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Isso foi escrito aqui sem nenhum se ou mas. E não há ninguém que possa acrescentar ou tirar algo. Quem é nascido de Deus, neste a semente de Deus permanece, e a semente de Deus é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus permanece em nós, e nós a guardamos em nosso coração, então não poderemos ser ao mesmo tempo transgressores da palavra que nós recebemos em nosso coração. Talvez para isso, ainda os primeiros versículos do quinto capítulo: todo aquele que crê que Jesus Cristo é ungido, o Cristo, este é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Muito poderia ser dito sobre isso, mas o amor de Deus, que enche nosso coração, é revelado nisso e inclui toda a lei e os profetas. Se amarmos nosso Senhor Deus de todo o coração e nosso próximo como a nós mesmos, e com isso nós recebemos de Deus a plena autoridade para tomar conhecimento de toda a palavra com todos os seus mandamentos e proibições e também para cumpri-la pela graça. Nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Que também esse conhecimento divino permaneça em nosso coração o tempo todo. Nós sabemos que somos de Deus. A semente de Deus foi colocada em nós. E eu já disse isso muitas vezes. Não há nascimento sem concepção. E tem que haver uma união. E essa união tem que acontecer entre a congregação e Cristo para que a semente divina possa ser derramada, para que uma nova vida possa brotar na congregação. Nem filhos naturais, nem espirituais são levados juntos pelo vento. É preciso que haja uma união, um amor que algo aconteça para que a semente divina surja, um relacionamento de amor entre Deus e a congregação. E nesse amor divino, nós devemos ser concebidos e nascidos. Que Deus conceda a graça para que possamos vivenciá-lo uma vez tão profunda e intimamente. Uma comunhão de amor com Deus. Sim, que pudéssemos voltar ao primeiro amor e que o Senhor pudesse seguir seu caminho conosco pela graça. Tenham bom ânimo, assim nós lemos. O Senhor venceu e providenciou para todos nós. A sua vitória é a nossa vitória e pela graça estaremos lá. Que a sua palavra e seu Espírito realizem em nós o que ele se propôs a fazer. Depois que a completa palavra se tornou revelada, todo o poder de Deus tem que ser revelado. E o Senhor certamente não deixará de faltar nisso. Ele se revelará. Louvado e glorificado seja seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos nos levantar, talvez cantar o refrão: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, apenas tu. O teu sangue me purifica, me limpa do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Somente crê. Tudo é possível, ó, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta hora da graça e por este tempo de graça. Nós te agradecemos, fiel Deus, por nos permitir ficar aqui e por nos falar com tanta bondade. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, que tua palavra nos encontrou novamente também nesta tarde hoje. Senhor, nós sabemos que não esperamos em vão, mas sabemos que tu tens em tudo a tua vontade e o teu propósito, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós colocamos diante de ti tudo o que move um ou outro, Senhor. E o que quer que seja, Senhor, no coração de um ou de outro, Senhor, tu conheces a necessidade, tu conheces as dificuldades, mas também tu és capaz, Senhor, de reverter tudo, Senhor. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor, e glorificamos o teu santo e maravilhoso nome de Jesus. Eu te agradeço especialmente por todos os irmãos e por todas as irmãs, por todos aqueles que vieram, Senhor, para ter comunhão conosco e contigo, ó Senhor. Senhor, receba gratidão por podermos estar unidos com o vínculo do amor divino, Senhor. Louvado seja o teu glorioso nome. Amém.